Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 10 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Feijão, frutas e gasolina ficam mais baratos para os brasileiros em junho.
E fazem a inflação ter o menor índice no ano. Nana Bones.
A inflação oficial do país segue em baixa e ficou em 0,01% em junho.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Nova Previdência. Presidente Jair Bolsonaro defende diálogo entre governo e Congresso para país avançar.
E afirma que brasileiros confiam nos parlamentares para aprovar reformas necessárias.
Povo, conta com deputados e senadores que o nosso Brasil deixe de ser apenas no discurso um país do futuro.
E direto do Congresso, vamos dar as últimas informações sobre a votação da nova Previdência.
Trabalhadores já podem consultar as datas para fazer o saque do abono salarial do PIS/PASEP.
Calendário foi divulgado hoje. Graziela Mendonça.
O abono salarial movimenta a economia do país. No último ciclo de pagamentos, o valor injetado chegou a 17 bilhões de reais.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O plenário da Câmara dos Deputados colocou em votação a proposta da nova Previdência.
Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Pablo Mondim, que acompanha a votação na Câmara. Pablo, boa noite. Como estão aí as discussões?
Boa noite, Alessandra, Nazi, principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Já duram quase 8 horas as discussões sobre a nova Previdência no plenário da Câmara nesta quarta-feira. Com o encerramento da etapa de debates na madrugada de hoje, os deputados retomaram a sessão que analisa a proposta de emenda à Constituição por volta do meio-dia.
Então, Pablo, vamos relembrar aí quais são as principais mudanças propostas pela nova Previdência.
Mas o texto principal da proposta de emenda à Constituição, entre outros pontos, define idades mínimas para aposentadoria, que será de 62 anos para mulheres e de 65 para homens, tempo de contribuição exigido e regras de transição para quem já trabalha. Segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, o governo considera que a nova Previdência será a primeira de uma série de medidas que vão ajudar a economia brasileira a se recuperar.
Essa reforma será o primeiro passo para a economia do país voltar a crescer. Depois, será necessário estimular o desenvolvimento com outras medidas, como a reforma tributária, a desburocratização e propostas da equipe econômica do governo, que permitirão a geração de emprego e renda, além de investimentos em infraestrutura, educação, saúde, saneamento, as principais questões de interesse da nossa população brasileira.
Pablo, para você que está aí na Câmara dos Deputados neste momento, como é que estão agora as discussões sobre a Previdência aí no Congresso?
Se for aprovada hoje, a matéria será submetida a uma segunda votação no plenário da Câmara. Depois serão mais 2 votações no Senado. Por se tratar de uma proposta que altera a Constituição, são necessários os votos de pelo menos 308 dos 513 deputados. Nazi e Alessandro.
Obrigado, Pablo Mondim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o presidente Jair Bolsonaro defendeu a união entre o governo e o Congresso Nacional para transformar o Brasil num país melhor.
A declaração do presidente foi dada durante um culto e uma sessão solene na Câmara dos Deputados.
Em mais uma visita à Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro participou de um culto evangélico e da sessão solene em homenagem aos 42 anos de uma igreja evangélica. O presidente defendeu o diálogo entre o governo e o Congresso para conseguir aprovar as reformas necessárias para o crescimento do país. Bolsonaro disse que as mudanças são esperadas pelos brasileiros.
Sou um presidente de todos. Não tem situação nem oposição. As minhas decisões, que são respaldadas pelos parlamentares, ditam os rumos do nosso Brasil. Temos momentos críticos pela frente, mas pior, até mesmo que uma decisão mal tomada, é uma indecisão. E o povo conta com deputados e senadores que o nosso Brasil deixe de ser apenas no discurso um país do futuro.
Na passagem pela Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro também confirmou que das duas indicações de ministro para o Supremo Tribunal Federal, que terá direito a indicar neste mandato, um será evangélico.
Estado é laico, mas nós somos cristãos. Ou para plagiar a minha querida Damares, nós somos terrivelmente cristãos. Por isso, o meu compromisso, poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico.
Em 2020 e 2021, dois ministros que ocupam vagas no STF atingem a idade limite de 75 anos para aposentadoria obrigatória. Reportagem Luana Karen.
O Brasil fechou o mês passado com a menor taxa de inflação do ano, 0,01%.
Alimentos, bebidas e transportes foram os principais responsáveis por manter o índice perto de zero no mês.
Com esse índice, a inflação segue a tendência de fechar o ano dentro da meta do governo.
A inflação oficial do país segue em baixa e ficou em 0,01% em junho. É a menor taxa de 2019. O preço das frutas caiu mais de 6% e do feijão carioca mais de 14%. Junto com os transportes, os alimentos e as bebidas foram os que mais contribuíram para a queda de preços em junho. Estes grupos representam mais de 40% dos gastos familiares. O gerente de índice de preços do IBGE, Fernando Gonçalves, comenta.
No caso da alimentação, que já veio com queda no mês passado, em maio, essa queda veio principalmente por conta dos feijões, o feijão carioca especificamente, que até o primeiro trimestre acumulava uma alta de mais de 100%, já veio ao longo do segundo trimestre devolvendo essas altas no início do ano por conta principalmente de uma melhora da oferta da leguminosa. No caso dos transportes, esse grupo, ele traz dentro dele os dois itens que mais influenciaram positivo e negativamente. No lado positivo, a passagem aérea, que subiu quase 20%, e no lado negativo, a gasolina, ajudando a conter essa taxa de junho de 2019.
Apesar da queda dos alimentos, o consumidor segue atento para os gastos e procurando promoções. É o que deu para perceber conversando com alguns clientes num supermercado do Rio de Janeiro.
Olha, eu tenho visto algumas carnes em promoção, leites e queijos, aí está valendo a pena, mas sempre na promoção.
Eu venho às quarta-feiras por causa da carne. Hoje vale a pena vir aqui por causa da carne.
O crachê foi manga, limão, abóbora.
Nos combustíveis, óleo diesel e etanol também tiveram queda de preços em junho, assim como a conta de energia, que saiu da bandeira amarela para a verde. Já os gastos com saúde e cuidados pessoais subiram de preço. Para o economista da Fundação Getúlio Vargas, André Brás, a inflação deste ano deve ficar abaixo da meta.
A inflação vai continuar sinalizando um IPCA acumulado em 12 meses abaixo da meta, né, para 2019, sem nenhum grande desafio. E a nossa estimativa é que esse ano a inflação média feche em 3,8%. Então, por enquanto, para a inflação, céu de brigadeiro, nenhum grande desafio para a política monetária.
Até o momento, a inflação acumulada neste primeiro semestre é de 2,23%. A meta é fechar 2019 com 4,25%. Reportagem Nana Bones.
Divulgado o calendário de pagamentos do abono salarial PIS/PASEP referente ao ano passado.
São mais de 20 milhões de trabalhadores com direito ao benefício de até um salário mínimo.
Os pagamentos começam neste mês e vão até junho de 2020.
E você vai saber agora quem vai poder receber o dinheiro ainda neste ano.
Marco Leandro é auxiliar de manutenção há 8 anos em uma empresa de Brasília. Além do salário, todo ano ele conta com um dinheiro certo no mês do seu aniversário, o abono salarial do PIS/PASEP. Sempre em outubro, ele recebe cerca de um salário mínimo, dinheiro que ajuda a colocar as contas em dia.
Todo ano, já é garantido. Uso para pagar as contas, né? Que a gente sempre tem aquele monte de conta para pagar, né? Tem muita utilidade para a gente. Eu acho que a gente merece, que a gente trabalha bastante, né?
Tem direito ao abono salarial o trabalhador com renda média de até 2 salários mínimos, em torno de R$ 2.000, com pelo menos 30 dias de atividade remunerada no ano passado. Também é preciso estar cadastrado no programa PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados pelo empregador na base de dados do governo. Quem se enquadra nesse perfil já pode ficar atento. Os pagamentos referentes a 2018 já vão começar agora em julho. No caso dos trabalhadores da iniciativa privada, que recebem o PIS pela Caixa Econômica, o saque do benefício leva em conta o mês de aniversário. Já quem é do setor público e recebe o PASEP pelo Banco do Brasil, tem que ficar de olho no último dígito da inscrição. O coordenador-geral de gestão de benefícios da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, Márcio Borges, traz os detalhes do calendário.
No caso do PIS, trabalhadores que fazem aniversário entre julho e dezembro já podem receber o abono salarial este ano. Trabalhadores que fazem aniversário entre os meses de janeiro a junho receberão entre janeiro a março do ano que vem. No caso do PASEP, o último dígito dele está entre 0 e 4, recebem até novembro deste ano. Entre 5 e 9, recebem até março de 2020.
Além de ser um direito do trabalhador, o abono salarial movimenta a economia do país. No último ciclo de pagamentos, que terminou agora em junho, o valor injetado chegou a 17 bilhões de reais, contemplando 22 milhões de pessoas. E este ano, o impacto deve ser ainda maior, segundo o coordenador Márcio Borges, do Ministério da Economia.
A estimativa daqueles trabalhadores que foram declarados na RAI indica um aporte aí de 19,3 bilhões de reais, num total aí de em torno de 23 milhões e 600 mil trabalhadores com direito ao abono salarial nesse novo calendário.
Para saber se você tem direito ao benefício e conferir as datas de pagamento do calendário, o governo disponibiliza alguns canais. Um deles é o telefone 158 do Ministério da Economia. Mais informações também no site trabalho.gov.br ou nos canais de comunicação e agências da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Reportagem Graziela Mendonça.
Pequenos negócios excluídos do Simples Nacional podem retornar ao sistema.
Daqui a pouco vamos dar detalhes do prazo e o que o empresário deve fazer para voltar ao regime de impostos.
Segurança pública dos estados e combate à corrupção foram alguns dos temas comentados hoje pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros.
A repórter Daniele Popov acompanhou e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Alessandra. Boa noite, Nádia. Boa noite a todos. Olha, de acordo com o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, segurança pública é demanda urgente da população e prioridade do governo do presidente Bolsonaro. Ele destacou uma portaria publicada nesta semana pelo Ministério da Justiça que define critérios para distribuição de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública entre os estados e o Distrito Federal.
Os critérios de rateio do fundo, definidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, levam em conta variáveis que contemplam os aspectos geográficos, populacionais e socioeconômicos dos estados, além de temáticas como violência, criminalidade e fronteiras.
O fortalecimento da rede integrada de banco de perfis genéticos, a proteção da faixa de fronteiras e a criação de unidades especializadas para o combate à corrupção também foram levados em conta por serem, segundo o porta-voz, critérios estratégicos no enfrentamento ao crime organizado. Em rede social, o ministro Sérgio Moro também comentou sobre a portaria e afirmou que ela cria política pública transparente para a divisão de recursos. O porta-voz também falou da aprovação do projeto de lei que criminaliza o Caixa 2 em eleições pela CCJ do Senado, que foi comemorada pelo presidente.
O presidente e o ministro Moro comemoraram que a CCJ do Senado aprovou o projeto de lei que melhor criminaliza o Caixa 2 em eleições. Essa ação consta das propostas do pacote anticrime e que foi replicada no Senado.
O ministro Sérgio Moro parabenizou os senadores e disse que demonstraram desejo de mudar o país para melhor, com mais integridade na política. Alessandra, Nazi.
Obrigado, Daniele, pelas informações ao vivo aqui para a Voz do Brasil.
Redução de filas, economia de tempo, facilidades para o cidadão são prioridades do governo.
No setor de transportes, por exemplo, o Ministério da Infraestrutura quer oferecer todos os serviços por meio digital até o ano que vem.
O programa Infra Mais pretende facilitar a vida do cidadão, racionalizar os recursos públicos e aumentar a competitividade dos serviços oferecidos pelo governo. O objetivo é reduzir em até 40% o tempo para a emissão de certidões e documentos ligados ao setor de transportes. Para isso, esses serviços vão passar a ser oferecidos por meio eletrônico, o que vai evitar idas e vindas e o enfrentamento de filas em órgãos públicos. Luiz Carlos Cassiano trabalha em Brasília há 32 anos com transporte escolar e vai duas vezes por ano ao Detran enfrentar filas para pegar licença para trabalhar com van escolar. Ele gostou da novidade.
Acontece muitas vezes a pessoa ir, falta um documento assinado e tem que voltar porque é muito rígido, entendeu? E vem a facilidade para nós, né? Tempo faz a diferença, né? Trânsito, esse negócio todo.
O secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, disse que a meta do governo é que até 2020 todos os serviços do setor de transportes estejam digitalizados.
De forma que o cidadão possa consumir de forma digital, utilizando um equipamento simples de celular ou um computador. De forma que a gente evite o máximo possível a ida e vinda em balcões e filas.
Hoje existe um canal online do governo federal para que os brasileiros proponham melhorias e formas de desburocratizar serviços públicos. O Simplifique, lançado em 2018, permite que os cidadãos sugiram melhorias, identifique falhas e questione a exigência de documentos e procedimentos requeridos pelas repartições públicas. Ele pode ser acessado no www.simplifique.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Pequenos negócios que estão excluídos do Simples Nacional podem retornar ao sistema.
O prazo termina na próxima semana, dia 15 de julho.
O Simples reúne em um único documento 8 impostos federais, estaduais, municipais e previdenciários.
E para saber mais sobre o assunto, o jornalista Eduardo Biagini conversou com o presidente do SEBRAE, Carlos Melles. Vamos ouvir.
Presidente, quais são esses pequenos negócios que podem voltar ao Simples?
Todos que estejam na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, setor primário, comércio, indústria e serviços. Toda micro e pequena empresa que foi excluída do Refis, o número que a gente tinha era em torno de 10% das micro e pequenas empresas, que poderia ser algo aí em torno de 600 mil empresas dos 6 milhões de empresas que temos. Da micro e pequena empresa. Agora nós estamos voltando à possibilidade para eles aderirem, o micro e pequeno empresário aderir, ele tem até agora o dia 15 de julho.
E qual que é a importância dessa oportunidade aí que esses pequenos empresários, presidente?
Sobretudo voltar à economia, vamos dizer, ajudar a economia a rodar. No último mês, o último dado do Caged ainda foi a micro pequena empresa que mais empregou. E ela é a que menos desemprega. E nesse ambiente que nós estamos de desemprego e, sobretudo, da informalidade, nós estamos querendo voltar, dar oportunidade às empresas que voltem a operar novamente, que contrate pessoas, obviamente que compre e venda, podendo ajudar na economia do país.
Presidente, e o que o micro ou pequeno empresário ele deve fazer para retornar ao Simples? Qual que é o caminho aí para ele tentar de novo voltar ao Simples Nacional?
Ele pode até agora, dia 15 de julho, perante a Receita da Secretaria Especial da Receita Federal, por meio de um formulário. Ele faz um requerimento, consta a assinatura do contribuinte ou seu representante legal, tem um documento da constituição dessa pessoa jurídica ou equiparada, e dessa forma as alterações que vão identificar os responsáveis pela gestão. Aí a Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional, ele diz que está ciente e ele fica, então, novamente apto a continuar com a sua empresa. A gente tem sugerido muito que vá um contador. Os contadores têm sido grandes aliados do micro e pequeno empresário, até porque é cliente deles também. O micro e pequeno empresário é cliente. Dessa forma, os contadores orientam e eles também podem ir em qualquer posto da Receita Federal e serem incluídos novamente e, obviamente, a parcelamento da dívida que ele ficou para trás ele entra no regime que foi, vamos dizer assim, oportunizado por grandes, médios e pequenos.
Carlos Melles, presidente do SEBRAE, muito obrigado pela entrevista aqui na Voz do Brasil.
Um abraço, obrigado.
Brasil e Paraguai fecharam um acordo para fortalecer o controle sanitário na fronteira dos países.
O acordo traz benefícios aos produtores, melhorando o controle das doenças animais e as pragas vegetais.
O assunto foi tratado em Assunção, capital paraguaia, em encontro entre a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro da Agricultura do Paraguai.
Os dois países fecharam a compromissos em temas como uso de defensivos agrícolas, época de plantio de soja, vazio sanitário e a construção de um banco de vacinas contra a febre aftosa, como explica a ministra Tereza Cristina.
Fizemos aqui um memorando de entendimentos entre o Brasil e o Paraguai para tratarmos assuntos de interesse dos dois países na área sanitária e na animal e vegetal, visando aí os mercados que nós temos em conjunto e que poderemos aumentar essa abertura de mercado entre os nossos países.
Evitar o contrabando de mercadorias como eletrônicos, cigarros, armas e drogas é o objetivo de uma operação permanente de bloqueio que a Polícia Federal iniciou no Rio Paraná.
A operação é realizada na altura da ponte Ayrton Senna, em Guaíra, no Paraná.
A ação conta com o apoio da Secretaria de Operações Integradas e também da Força Nacional de Segurança Pública.
E de acordo com a Polícia Federal, nos últimos dois meses, deixaram de entrar no país pelo Rio Paraná cerca de R$1,5 bilhão em mercadorias ilegais.
O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou a liberação de mais R$75 milhões para as obras do ramal do Agreste.
O ramal é uma obra que vai complementar um dos eixos do projeto de integração do Rio São Francisco. Vai levar água a quase 2 milhões de pessoas em quase 70 cidades do interior de Pernambuco.
Com mais de 70 quilômetros de extensão, o ramal do Agreste vai contar com canais, 6 túneis, estação de bombeamento, uma adutora e 2 barragens.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, dá mais detalhes da obra.
O governo Jair Bolsonaro já investiu neste ano R$290 milhões nesta obra hídrica que vai trazer benefício para uma população muito necessitada. Como disse, um complemento do Eixo Leste, para a água do Velho Chico chegar até o ramal, ela teve que caminhar 180 quilômetros até a captação do reservatório Barro Branco e depois percorrer mais 70. Mais de 2.600 funcionários hoje na obra, trabalhando em vários turnos, uma execução acelerada e um compromisso do governo em garantir a segurança hídrica para a região Nordeste.
E essa é para você, estudante universitário que foi aprovado para cursar uma faculdade particular com financiamento do governo por meio do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
O prazo para complementar as informações de inscrição termina na sexta-feira.
Para garantir a vaga, o candidato deve informar dados como percentual de financiamento e, se for o caso, nome do fiador na página do programa na internet em fies.mec.gov.br.
As vagas não preenchidas vão ficar disponíveis na lista de espera para serem redistribuídas em uma nova fase, de 15 de julho a 23 de agosto.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou auditoria com o objetivo de avaliar a implementação e funcionamento da informatização dos processos judiciais. Para o relator do TCU, ministro Raimundo Carreiro, é importante ver as vantagens do processo eletrônico. Com uma efetiva interoperabilidade dos sistemas, os processos ficarão mais rápidos. Isso deve gerar mais qualidade das decisões e ainda facilitar o acesso do cidadão à justiça, e tudo com mais transparência. Porém, após 5 anos da criação do processo judicial eletrônico, ainda há atrasos na sua implementação pelos tribunais. O TCU alertou que o efetivo funcionamento do processo eletrônico no Poder Judiciário deve gerar economia de R$ 75 milhões de reais por ano. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Liminar garante acesso de representantes de sindicato para acompanhar votações da reforma da Previdência na Câmara.
Justiça condena a paralisação de duas instituições de ensino por oferta de cursos irregulares.
Trabalhador atingido no rosto por pedra lançada pelo chefe tem direito à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
Liminar garante acesso de representantes de sindicato para acompanhar votações da reforma da Previdência na Câmara.
Segundo o Supremo Tribunal Federal, existem precedentes para assegurar aos cidadãos o acesso pacífico às dependências do Congresso Nacional. Carlos Ribeiro.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, assegurou a representantes do Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público o direito de acesso às galerias da Câmara dos Deputados para acompanhar a votação da reforma da Previdência. Em liminares parcialmente deferidas em habeas corpus, Toffoli ressaltou que o acesso aos espaços públicos da Câmara deve respeitar as normas de entrada no Parlamento, relativas à identificação pessoal, capacidade de lotação e outras que digam respeito à segurança institucional e dos presentes.
Justiça condena a paralisação de duas instituições de ensino por oferta de cursos irregulares.
O caso ocorreu em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Verônica Macedo.
De acordo com a sentença, o Instituto de Educação Superior e Capacitação Profissional Nação Santa não é credenciado pelo Ministério da Educação para oferecer cursos superiores. Já o Instituto Ômega foi condenado porque vários alunos receberam diplomas de mestrado supostamente expedidos em parceria com universidades que não tinham qualquer relação com o Instituto. A ação também foi movida contra a comunidade evangélica Nação Santa e 5 pessoas que participaram da fraude. A justiça determinou o ressarcimento de tudo que foi gasto pelos alunos e condenou os envolvidos ao pagamento de dano moral coletivo no valor de R$ 50 mil a serem revertidos ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.
Trabalhador atingido no rosto por pedra lançada pelo chefe tem direito à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Pinto.
O empregado operava um cortador a disco, máquina usada para serrar tubulações e canos de concreto. Ele estava usando o equipamento e se virou no momento em que o chefe atirou a pedra, o que resultou em corte e sangramento na testa. Além disso, devido ao forte barulho no ambiente de trabalho, era frequente que os supervisores lançassem pedras para chamar a atenção dos trabalhadores. Em segunda instância, a desembargadora do caso entendeu que se tal prática era comum e corriqueira, a empresa deveria ter tomado providências antes da realização da sindicância que apurou a lesão sofrida pelo operário.
Gratificar empregado que não aderir à greve caracteriza dano moral.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho na Bahia. Fábio Ruas.
A justiça condenou uma empresa a pagar indenização por danos morais e materiais nos valores de R$ 10.000 e R$ 6.800, respectivamente, a um trabalhador que não foi bonificado durante o período em que participou de greve. O empregado alegou que a empresa, com o intuito de enfraquecer o movimento grevista, enviou telegramas ofertando bonificação no valor de R$ 6.800 para cada funcionário que estivesse em atividade no período da paralisação. Para o desembargador do caso, a atitude da empresa foi discriminatória, uma vez que interferiu indevidamente no pleno exercício dos direitos sindicais dos trabalhadores.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
Eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova projeto que facilita registro de imóveis de famílias de baixa renda.
Criação de regras para avaliação de servidores públicos será analisada pelo plenário do Senado.
Aprovada a criminalização do Caixa 2 em campanhas eleitorais.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a criminalização do Caixa 2 em campanhas eleitorais. A proposta faz parte do pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Repórter Paula Groba.
Pelo projeto, cometerá o crime de Caixa 2 quem arrecadar, receber, manter, movimentar ou utilizar dinheiro, bens ou serviços monetizáveis que não estejam registrados na contabilidade oficial de campanha. A pena prevista é de 2 a 5 anos de prisão. A mesma punição vale para quem doar, contribuir ou fornecer os recursos para os candidatos e integrantes de partidos. Se o autor do delito for agente público, a pena pode ser aumentada de 1 a 2/3. O relator, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, aumentou a punição em 2/3 se os recursos ou serviços usados em Caixa 2 eleitoral vierem de ações criminosas.
Para mim, fica evidente que há que ter uma diferença. Alguém que contribuiu numa campanha e, por algum caso, não registrou essa doação, mas que é lícito, né, que não é dinheiro oriundo de corrupção do crime organizado, não pode estar na mesma penalidade.
Se não houver recursos para análise no plenário, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Normas sobre defesa agropecuária devem ser disponibilizadas pelo governo de forma mais clara e acessível. É o que diz um projeto aprovado na Comissão de Agricultura do Senado. Repórter Marcela Diniz.
O projeto do senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, exige que o poder público amplie a publicidade sobre portarias e outras normas sobre defesa agropecuária e facilite o acesso do público a esses documentos. O relatório do senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, foi defendido na Comissão de Agricultura pelo senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. Fagundes destacou a estimativa de que há cerca de 10 mil atos normativos sobre defesa agropecuária e que simplesmente botar essa informação na internet sem facilitar o acesso de alguma maneira não colabora para a transparência dessas informações.
Mais de 10 mil atos normativos vigentes relacionados à defesa agropecuária, entre leis, decretos, portarias, instruções normativas, resoluções e outros instrumentos, sendo impossível a um cidadão que deseje, por exemplo, abrir um estabelecimento que industrialize produtos de origem animal, conhecer toda a legislação aplicável a seu ramo de atividade.
O projeto segue para a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, cobrou do governo a edição de uma medida provisória para prorrogar o prazo de concessão à Defensoria Pública da União de 800 funcionários de carreira vinculados a outros órgãos.
Segundo ela, esses servidores deverão voltar aos órgãos de origem até o dia 27 de julho. Se nada for feito até lá, 44 unidades da Defensoria Pública da União deixarão de atender a sociedade, especialmente os mais pobres.
Num momento como esse, a gente ficar sem Defensoria Pública, na grande maioria, que já não tem em todas as cidades. A região oeste do meu estado só tem uma, Mossoró vai fechar.
A senadora Renilde Bulhões, do PROS de Alagoas, disse que o governo deveria estimular a discussão da violência obstétrica e suas consequências para as mães e os bebês, em vez de retirar qualquer menção a essa prática dos documentos de políticas públicas ou de comunicações oficiais.
Renilde Bulhões citou dados da pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado, feita em 2010 pela Fundação Perseu Abramo e o SESC, que mostrou que 25% das entrevistadas sofreram algum tipo de violência
antes, durante e depois de dar à luz.
Algumas medidas são evidentemente abusivas e violentas. Mulheres relatam ter sofrido agressões verbais, ter sido amarradas à mesa de parto ou mesmo estapeadas por gritarem de dor durante o parto. Muitas delas é negado, inclusive, o direito a um acompanhante, em flagrante desrespeito à lei.
Projeto de lei que estabelece regras para avaliação e demissão de servidor público estável por insuficiência de desempenho passou na Comissão de Assuntos Sociais. A proposta será analisada pelo plenário em regime de urgência. Repórter Yara Farias Borges.
O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais estabelece que a avaliação será feita por comissão. A relatora, senadora Juíza Selma, do PSL de Mato Grosso, disse que a proposta vai dar eficiência ao serviço público.
Nós precisamos valorizar o servidor que trabalha, mas não o servidor que, ao invés de estar trabalhando, fica fazendo coro. Medidas que efetivamente valorizam quem trabalha.
Ao questionar o eventual uso de critérios subjetivos, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu a discussão do projeto nas comissões de Direitos Humanos e de Transparência, Governança e Fiscalização e Controle.
Meu receio é que cada vez que muda o prefeito, ele pode, adotando critérios, entre aspas, fazer com que os servidores sejam afastados.
A comissão especial que acompanha a reforma da Previdência recebeu hoje em audiência pública os governadores do Paraná, Ratinho Júnior, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do Piauí, Wellington Dias. Os três defenderam que estados e municípios sejam incluídos no texto final da reforma.
Wellington Dias pediu aos senadores que pelo menos seja assegurado no texto um instrumento legal para que os estados e municípios possam mexer nas aposentadorias.
Se os estados e municípios não estão, pelo amor de Deus, também não piore, que é o caso de tirar o poder de normatizar lá no estado, etc, etc.
A reforma da Previdência está em votação na Câmara dos Deputados e o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que deve relatar o texto no Senado, disse que a inclusão de estados e municípios será o grande debate na casa.
Essa deve ser a grande discussão, a grande polêmica que nós vamos nos envolver. Eu já adianto, minha posição é bastante clara de inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência.
O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, sugeriu que o Senado acolha o texto da forma como vier da Câmara e aprove outra proposta, uma espécie de PEC paralela, para incluir estados e municípios.
Se alterar, devolver para a Câmara, lá para novembro, dezembro, significa que não aprova esse ano. O melhor caminho, de fato, é fazer uma PEC paralela, que já tem precedente. A gente promulga aquela que vem da Câmara e altera e faz o texto que tem que ser feito.
A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou nesta quarta-feira a proposta de criação do Sistema Nacional de Economia Solidária. Repórter Maurício Desante.
Gestão democrática e participativa, garantia de livre adesão, distribuição equitativa dos lucros, desenvolvimento sustentável e prática de preços justos. Essas são algumas características que o empreendimento precisará ter para se enquadrar como empresa de economia solidária. O relator, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, citou alguns exemplos de iniciativas que já cumprem esses requisitos.
O exemplo talvez mais popular, mais conhecido, são dos catadores. E hoje os catadores já envolvem da ordem de 800 mil pessoas no Brasil inteiro, com diversos empreendimentos. Em geral, são cooperativas que se organizam na agricultura familiar. Nem sempre a inclusão produtiva vai se dar através do emprego formal. O empreendedorismo é uma forma de inclusão, a economia solidária é outra forma, as cooperativas.
O projeto segue para votação na Comissão de Assuntos Econômicos.
O Senado aprovou projeto que vai garantir o registro de imóveis de famílias de baixa renda sem o ABITSE. A dispensa do documento vai facilitar os pedidos de financiamento. Repórter Érica Christian.
Por unanimidade, o plenário aprovou o projeto de lei do senador Irajá, do PSD do Tocantins, que permitirá a regularização de imóveis de famílias de baixa renda sem o ABITSE, que é a liberação da prefeitura para a ocupação de uma moradia. Pela proposta, ficarão dispensadas da apresentação do documento as casas térreas construídas há mais de 5 anos em áreas ocupadas predominantemente por população de baixa renda, O relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, destacou que esse projeto vai permitir que famílias possam registrar suas moradias, até mesmo para vendê-las.
Uma vez registrado esse imóvel, ainda que sem uma habite, esse imóvel pode ser objeto de financiamento, pode ser alienado, pode ser vendido. Então, significa que ele passa a ser um patrimônio da família. É, portanto, um projeto de grande alcance social.
O projeto segue para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara vota texto base da reforma da Previdência.
Novas normas para o transporte preocupam produtores de leite.
Parlamentares analisam produção e distribuição de gás natural.
Boa noite. O Ministério de Minas e Energia criou o programa Novo Mercado de Gás. Doutora Soraya Manato, do PSL, avaliou que, com o fim do monopólio, deverão ser injetados 6 bilhões de reais em investimentos de infraestrutura no Espírito Santo.
Doutora Soraya Manato detalhou que os recursos serão revertidos para a construção de gasodutos de escoamento e de novas unidades de tratamento de combustível. Segundo a congressista, o resultado será uma queda de até 40% no preço do produto.
Fábio Reis, do MDB sergipano, celebrou a descoberta de gás natural na bacia de Sergipe. Segundo o deputado, os 6 campos reúnem potencial para a extração de 20 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, equivalente a 1/3 da produção total do Brasil, com estimativa de receita de até 7 bilhões de reais por ano.
Vermelho, do PSD, lamentou que a refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Curitiba, Paraná, tenha deixado de refinar petróleo e um de seus subprodutos, o asfalto. Na opinião do parlamentar, o corte causa transtornos às empresas que prestam serviços nas rodovias e nas ruas das cidades, além de representar aumento no desemprego.
Nelson Pellegrino, do PT Baiano, é contrário ao fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados com unidades na Bahia e em Sergipe. Segundo o parlamentar, além de produzir ureia utilizado na mistura de fertilizantes, a fábrica também produz amônia, um subproduto importante para várias empresas do polo petroquímico. Economia.
O Plano Real completou 25 anos no dia 1º de julho. A data, segundo Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, marca o lançamento de todos os avanços econômicos que o país passou a desfrutar, além de viabilizar a redução da desigualdade e a distribuição de renda.
Após 20 anos de negociação, o Mercosul firmou um tratado de livre comércio com a União Europeia. Luiz Nishimori, do PL do Paraná, comemora a notícia e ressalta que as exportações do Mercosul vão ser incrementadas, o que pode gerar resultados positivos para a balança comercial brasileira.
Para Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, não há o que comemorar na área econômica pelos 6 meses da nova administração federal. Ele pediu que o Poder Executivo comece a resolver problemas concretos da nação, como o aumento no número de desempregados.
Cerca de 500 trabalhadores gaúchos perderam seus empregos após o fechamento das fábricas da Deca, em São Leopoldo, e da Nestlé, em Palmeira das Missões. Marcon, do PT, critica o governo estadual por não tomar uma atitude para segurar os empregos no estado.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, defendeu a votação imediata do projeto que altera as regras dos processos de licitação. Na sua opinião, as mudanças propostas vão modernizar a legislação, que data de 1993, trazendo mais transparência e agilidade na escolha das empresas contratadas pela administração pública.
Desenvolvimento Regional. Capitão Wagner do PROS criticou o comunicado do governo estadual do Ceará à Assembleia Estadual de que pretende comercializar, vender ou entregar à iniciativa privada patrimônios e imóveis que não são utilizados. Entre os imóveis estão as sedes das Secretarias de Segurança e do Meio Ambiente.
Capitão Wagner faz um apelo aos deputados estaduais para que negociem com o governo, pois há imóveis que estão sendo utilizados de forma permanente e os órgãos estaduais podem sofrer com a desestruturação imobiliária proposta.
Carlos Chiodini, do MDB, reivindicou mais investimentos para Santa Catarina. Na visão do deputado, o estado produz muito, mas carece de mais apoio do governo federal.
Nelson Barbudo, do PSL, promete lutar pela aprovação de projetos e de emendas parlamentares que garantam o desenvolvimento de Mato Grosso. O congressista destaca a presença em plenário de vereadores do município de Vila Rica, afirmando que tem trabalhado para conseguir melhorias para a população.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, celebrou o aniversário de 160 anos de fundação da cidade de Carolina e afirmou que as centenas de cachoeiras do município fazem do local um dos mais bonitos do Brasil. Apesar dos elogios às belezas naturais, o parlamentar criticou a atual gestão de Carolina.
O município de Jambeiro recebeu a festa do tropeiro de 29 de junho a 7 de julho. Milton Vieira, do PRB de São Paulo, elogiou a atual gestão do município e informou a destinação de recursos de emendas parlamentares de sua autoria não só para Jambeiro, mas também para Paraibuna e Salesópolis.
Afonso Rand, do PP Gaúcho, defendeu a aprovação do projeto que reconhece o município de Torres como a capital nacional do balonismo. O município recebe, há 36 edições, o maior evento nacional do segmento.
Bira do Pindaré, do PSB, destacou o dia de São João, comemorado no final de junho. O congressista lembrou que a data é uma das mais celebradas nas regiões norte e nordeste do país, especialmente na capital maranhense, São Luís, onde manifestações culturais como Bumba Meu Boi têm lugar nos festejos juninos.
Ted Conte, do PSB do Espírito Santo, parabenizou a população do município de Castelo pela comemoração de Corpus Christi. A festa, segundo lembrou o parlamentar, já é realizada há 56 anos e atrai mais de 80 mil pessoas.
Geovânia de Sá, do PSDB, parabenizou as Assembleias de Deus de Santa Catarina pela realização de mais uma convenção estadual. Ela agradeceu a oportunidade de prestar contas sobre seu trabalho às mais de 2 mil pessoas presentes no evento.
Relações Exteriores.
Silvia Cristina, do PDT, elogiou a acolhida que a comunidade de Costa Marques, em Rondônia, reservou aos bolivianos da vizinha Buena Vista, atingida por um incêndio. O episódio destruiu perto de 80% do município boliviano, obrigando a população a migrar temporariamente para o Brasil.
Meio Ambiente.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, participou de missão parlamentar brasileira que visitou a Alemanha para conhecer iniciativas verdes e políticas ambientais e climáticas desenvolvidas pelo país europeu.
Arnaldo Jardim, que coordena a Frente Parlamentar dos Instrumentos Econômicos para a Preservação Ambiental, relata que esteve em entidades que têm um papel importante na gestão de resíduos sólidos e na recuperação energética desses resíduos.
Agricultura.
Produtores de leite estão preocupados com as normas do Ministério da Agricultura para o transporte e armazenamento do produto. A repórter Caroline César tem mais informações.
Em 2018, o Ministério da Agricultura fixou novas regras para a produção de leite no país, especificando os padrões de identidade e qualidade do leite cru refrigerado, do pasteurizado e do tipo A. As novas normas sobre produção e industrialização do setor lácteo, instituídas por instruções normativas, entraram em vigor em maio deste ano e estão preocupando representantes da cadeia produtiva do leite. A Instrução Normativa 76 trata das características e da qualidade do produto na indústria. Já na Instrução Normativa 77, são definidos critérios para obtenção de leite de qualidade e com segurança para o consumidor. O leite é uma das principais cadeias produtivas do país, com mais de 1 milhão de famílias rurais diretamente envolvidas na atividade, segundo dados do Censo Agropecuário 2017 do IBGE. Para o deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, que solicitou a audiência, é preciso que não se esqueça do produtor, que é a base da cadeia produtiva. O deputado ressaltou a atuação de distribuidores de energia que não querem prover energia em áreas rurais de forma mais efetiva. Da Rádio Câmara de Brasília, Caroline César.
Foi lançada ontem a Frente Parlamentar Mista da Apicultura e da Meliponicultura. O coordenador do colegiado, Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, ressaltou que o objetivo é acompanhar e fiscalizar as atividades de criação de abelhas e da produção de mel de modo sustentável e eficiente.
Segurança Pública.
Com Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, rebateu críticas que vinculam o caso do militar da aeronáutica preso acusado de traficar drogas ao governo federal. O deputado avaliou que não cabe à aeronáutica nem ao governo federal responder pelos atos individuais de um militar.
Já Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, diz não entender como 39 quilos de cocaína foram embarcados sem controle em um avião da comitiva presidencial. O deputado já havia questionado o governo após denúncias do uso de aviões destinados à saúde indígena para o tráfico de drogas, o que, segundo ele, até hoje não foi comprovado.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, explicou que o militar preso com drogas na Espanha estava em um avião reserva presidencial. O deputado afirma ainda que o governo não aceita esse tipo de conduta e irá punir todos os envolvidos no caso.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, reiterou que o avião onde foram apreendidos os 39 quilos de cocaína pertencem sim à FAB e à comitiva da Presidência da República. O parlamentar ressalta que o governo, que deveria estar combatendo o narcotráfico nas fronteiras, não teve a capacidade de zelar por um avião da FAB.
Padre João, do PT de Minas Gerais, considerou grave a apreensão dos 39 quilos de cocaína dentro de um avião da comitiva da Presidência da República. Para o parlamentar, será absurdo se não for investigada a fundo toda a rota do avião.
Paulão, do PT de Alagoas, pediu apuração imediata sobre os 39 quilos de cocaína encontrados em um avião da Presidência da República na Espanha. O parlamentar ressaltou que o militar preso já havia viajado na comitiva presidencial em fevereiro.
Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, foi um dos autores do requerimento pedindo que o governo federal explique os 39 quilos de cocaína encontrados em um avião reserva da comitiva presidencial que fez escala na Europa.
Justiça.
Entidades ligadas ao PT criticaram a decisão do Supremo Tribunal Federal de manter o ex-presidente Lula preso e de postergar o julgamento de suspeição dos seus julgadores. Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, afirmou que as revelações do site The Intercept mostraram que a justiça não agiu com imparcialidade no processo.
Zé Neto, do PT da Bahia, cobrou do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que abra seu sigilo telefônico e autorize o Telegram a divulgar todas as conversas para expor a verdade aos brasileiros e assim fazer jus ao cargo que ocupa.
Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, diz estar indignado com a convocação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, na Comissão de Constituição e Justiça, para dar explicações sobre o vazamento de áudios no site The Intercept. O parlamentar reforçou os argumentos do ministro de que há adulteração no conteúdo das mensagens.
Reinaldo Stefani Júnior, do PSD paranaense, defendeu a conduta de Sérgio Moro como juiz responsável pela Operação Lava Jato. Ele reiterou que a realidade mudou e hoje qualquer brasileiro que cometa um ato criminoso pode ir para a cadeia.
CPI do BNDES ouve de marqueteiros que Caixa 2 se espalhou por campanhas de todos os partidos. O repórter Marcelo Westphalen tem as informações.
A CPI do BNDES ouviu o publicitário João Santana e a jornalista Mônica Moura. O casal foi convocado para prestar esclarecimentos sobre empréstimos que o banco fez a países sul-americanos e africanos entre 2003 e 2015. O marqueteiro disse que gostaria de colaborar, mas que não tinha qualquer tipo de informação sobre o banco. Já a respeito das campanhas políticas, João Santana admitiu que todos os candidatos usavam Caixa 2, mas disse que, mesmo assim, se arrepende de ter aceitado o pagamento do seu trabalho vindo deste dinheiro. O presidente Vanderlei Macris disse que os depoimentos foram importantes para apontar que o dinheiro de empréstimos do BNDES foi repassado para empresas que financiaram campanhas políticas via Caixa 2.
O BNDES cada vez mais vai se tornando um instrumento de realização de interesses eleitorais e políticos de um partido. Isso não deve acontecer, não pode acontecer e com certeza o relatório final haverá de dar novas diretrizes para o funcionamento do BNDES como um banco de fomento.
Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Westphalen.
Cultura.
A primeira edição do Festival de Cinema de Alter do Chão vai acontecer entre os dias 21 e 27 de outubro no município de Santarém. Ayrton Faleiro, do PT do Pará, ressaltou que a iniciativa conta com o envolvimento de organizações culturais, produtores de audiovisual e da comunidade local.
Ciência e tecnologia.
O Dia do Metrologista é comemorado no final de junho. Júnior Mano, do PL Cearense, ressaltou a importância da atividade que cria meios de padronização, garantia, qualidade e segurança para os produtos fabricados pelas indústrias nacionais.
Saúde.
A dengue na Bahia tem sido alvo de preocupação de Charles Fernandes, do PSD. Segundo o deputado, nos primeiros 5 meses do ano foram notificados mais de 33 mil casos, contra menos de 6 mil no mesmo período do ano passado, especialmente em Feira de Santana.
Alan Rick, do Democratas do Acre, participou de audiência pública que debateu o processo de revalidação de diplomas de médicos brasileiros formados no exterior. O parlamentar defendeu o projeto que propõe a realização de 2 provas por ano para a revalidação dos diplomas.
O Ministério da Saúde deve liberar R$1 milhão a partir de emenda de Moses Rodrigues, do MDB, para a compra de 21 máquinas de hemodiálise para atender a região norte e noroeste do Ceará, em especial a Santa Casa de Misericórdia de Sobral.
Foram encerradas no final de junho as inscrições para o Prêmio Zilda Arns Brasil Mais Inclusão. De acordo com Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, concorrem ao prêmio entidades e pessoas indicadas por parlamentares que tenham colaborado para a inclusão de pessoas com deficiência.
Herculano Passos, do MDB de São Paulo, agradeceu ao Poder Executivo por sua indicação à vice-liderança do governo na Câmara. O parlamentar se comprometeu a trabalhar no sentido de fazer avançar os projetos que beneficiam o país.
Previdência.
O plenário da Câmara iniciou na tarde de hoje a votação em primeiro turno do texto da reforma da Previdência aprovado em comissão especial.
Em seguida, a análise do texto base, oriundo da comissão especial da reforma, os parlamentares votam também os destaques apresentados pelas bancadas, ou seja, emendas que propõem alteração no documento original. As discussões ainda devem se estender pelos próximos dias e depois a matéria segue para análise pelo Senado Federal.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, incentivou os trabalhadores de todo o país para se mobilizarem contra a reforma da Previdência. Para o deputado, a proposta faz mal à economia brasileira e aprofunda ainda mais a crise.
Daniel Almeida sustentou que o novo regime previdenciário diminui o acesso ao benefício de prestação continuada e ainda retira o direito sobre o abono salarial.
José Neutro, do Podemos de Goiás, alegou que a reforma da Previdência só deve ser aprovada com a participação dos parlamentares na elaboração do texto.
Entre os pontos defendidos pelo deputado estão a aposentadoria das profissionais da educação com 57 anos de idade. Na segurança pública, a proposta é de 53 anos para os homens e para as mulheres policiais, 52 anos.
Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, considera assustador o número de deputados que desconhecem o conteúdo da reforma. De acordo com ele, temas como a idade mínima para aposentadoria e o valor do benefício calculado sobre 100% dos salários deveriam influenciar a decisão de parlamentares.
Fábio Henrique, do PDT sergipano, afirma que os agentes de segurança seriam prejudicados com o texto original debatido na Comissão Especial da Reforma da Previdência. O deputado apontou que a falta de regras de transição, da integralidade e da paridade iria diminuir o benefício das categorias.
Vice-líder do PSL, Luiz Lima, do Rio de Janeiro, avaliou que não cabe a nenhuma categoria obter privilégios injustos com a reforma da Previdência. No entendimento do deputado, se o Congresso ceder a pressões, a reestruturação do país estará fadada ao fracasso.
João Daniel, do PT sergipano, alertou que a proposta da reforma da Previdência suprime direitos e aumenta prazos para as aposentadorias, com a criação de regras de transição. Para o deputado, o único objetivo é retirar direitos da maioria da classe trabalhadora.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, parabeniza o esforço dos integrantes da comissão especial que analisou o texto da reforma da Previdência. De acordo com palavras do parlamentar, o projeto é a oportunidade para o Brasil equilibrar a economia.
Alexandre Frota, do PSL de São Paulo, alertou que o Brasil é um dos países onde mais morrem policiais em razão de seu trabalho. Segundo dados divulgados por ele, foram 542 somente em 2017, o que, na visão do deputado, justifica a inclusão da categoria em um regime especial de aposentadoria.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, acredita que, apesar de ainda haver alguns pontos a serem ajustados, a proposta de reforma da Previdência do governo federal chegará a um bom termo. O congressista defendeu a adoção de um regime especial de aposentadoria para os servidores da segurança pública.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.